Olá, eu sou Renata Carnevale, médica intensivista e atual diretora científica da Sotiex. A gente está começando aqui mais um episódio do Papo Crítico e hoje eu converso com a Ana Paula Gonçalves. Ana Paula, ela é especialista em odontologia hospitalar, em estomatologia e habilitada em laser terapia. Ela é coordenadora do serviço de odontologia do Complexo América, Hospital Samaritano em Barra Vitória. Ela é estaca do Hospital Estadual da Criança, mestranda em Ciências Médicas e ela também é a mãe do Matheus e do Felipe. Eu trago a Ana Paula aqui para esse bate-papo para a gente falar um pouco do papel da odontologia dentro da terapia intensiva. Ana Paula, obrigada por trazer esse conhecimento que para a gente ainda é um pouco novo e a gente ainda está se acostumando. Seja bem-vindo ao Papo Crítico.
Oi, Renata, adorei o convite. Estou muito honrada de estar aqui para apresentar o que é odontologia hospitalar para quem ainda não conhece, para quem ainda não teve nenhum tipo de contato com uma equipe de odonto dentro do CTI.
Bom, então vou começar com essa pergunta que é a principal. Qual é o papel verdadeiro da odontologia dentro da terapia intensiva? A gente muito tem escutado sobre isso, alguns hospitais começando a se mobilizar, mas qual o papel da odontologia no CTI?
Bem, Renato, o que acontece é que as pessoas veem a boca como uma entidade à parte, né? E a gente sabe que faz parte do corpo humano. Dentro de cada dente passa sangue, e esse sangue corre pelo corpo inteiro. Então, minimamente, a gente começa a pensar que um dentista vai ter um olhar crítico para essa boca e vai conseguir identificar precocemente quaisquer focos de infecção que possam comprometer o andamento desse tratamento e até mesmo o desfecho. Então, a principal função da gente é essa vigilância. Eu costumo ministrar os cursos, a capacitação para a equipe de enfermagem, eu falo que essa é a nossa principal função e que a gente não está ali para fazer higiene da boca, porque a enfermagem que é capacitada para isso, né? Ela faz a higiene do corpo e também a boca está dentro do corpo. É um papel da enfermagem, mas a nossa, eu até brinco com eles assim: quem vai no dentista para escovar o dente? E aí eles até riem e percebem, porque no início, quando a gente entrou dentro do hospital, teve muito essa: ai, que bom, agora a boca está com odonto. Não é assim, né? A boca está com odonto, mas na vigilância de todos esses processos da saúde oral como um todo. Mas a higiene continuava ao cargo da enfermagem. Então, o nosso principal papel é esse. Além desse papel, eu acho que é muito importante a educação continuada. Então, se eu já, eu também estou para instruir, eu também estou para mostrar para eles como fazer a melhor parte, a parte mais difícil, né? Assim, às vezes que tem uma resistência à higiene oral, que tem um paciente em trisma, mordendo o tubo. Então, a gente está ali exatamente para isso, para facilitar todo esse processo de higiene, instruir, verificar e cobrar.
Perfeito.
Aí.
Eu sei que no Brasil, né, no Rio de Janeiro, a gente vê isso na prática. Acaba que muitos pacientes não têm, infelizmente, acabam não indo ao dentista com a regularidade que deveriam. E quando chegam no CTI, acontece da gente se deparar com o estado crítico ali de uma boca que não está legal. Que não é só uma limpeza, mas uma boca que talvez você deteste uma infecção, uma situação ruim. Por outro lado, muito provavelmente, o paciente não internou no CTI por esse motivo, né? Tudo bem que ali você pode achar um pouco de infecção, mas ele deve ter internado por outro motivo. Efetivamente, quando a gente acha um problema, além da gente manter uma higiene adequada, que, claro, é importantíssimo, o que é importante a gente verificar que a gente precisa mexer naquele momento que o paciente está crítico na terapia intensiva? Existe essa situação?
Olha, é muito comum uma condição oral adversa, muito comum. A gente, às vezes, pega o paciente com péssima condição oral. Qual é a nossa principal preocupação? Infecção. Então, a gente verifica se esse paciente tem algum foco odontogênico, algum foco periodontal. Odontogênico seria aquela lesão cariosa, né? O paciente com cara extensa, ele já tenha comprometimento pulpar, e aí o paciente pode ter também um abscesso, enfim. A parte periodontal seria das estruturas de suporte do dente, aqueles pacientes que têm dentes amolecidos. Não é difícil a gente encontrar isso, né? Então, com esses micro-organismos todos ali, é muito perigoso esse paciente entrar em sepse, apesar dele não ter internado por conta de alguma condição da cavidade oral, que é o mais comum, né? Se por outra condição sistêmica, quando acontece desse paciente ter essa condição tão adversa, a nossa principal preocupação é quando a gente pode intervir. E isso também é o grande calcanhar de Aquiles, porque na maioria das vezes, aquele momento não é possível. Então, a gente entra com a equipe médica, por isso que é tão importante essa permeabilidade da equipe da odonto, com toda a multidisciplinaridade, médico, fono, físio, enfim, enfermagem principalmente, para a gente saber o melhor momento, a melhor forma de intervir. Então, a gente está sempre limitado pela condição sistêmica do paciente. Aí eles falam: não, agora a gente vai então começar, a gente discute o tratamento antibiótico que é necessário. E aí, quando a equipe médica libera, ele já tiver com uma condição mais estável, aí a gente vai e faz os procedimentos que são necessários. O que podem ser esses procedimentos? A gente consegue fazer de tudo dentro da UTI, assim, basicamente tudo, menos a restauração. A gente não tem equipamento, motor para fazer uma cavidade, mas a gente consegue fazer restauração, sim, através de tratamento restaurador traumático, no beira-leito mesmo. A gente consegue fazer extração. A gente consegue fazer raspagem, então muita coisa é passível de ser realizada bem na leito. E aí, quando a gente vê que tem um comprometimento maior, seja um procedimento mais sensível, a gente pode levar também, e é comum acontecer, esse paciente para o centro cirúrgico. E aí, com proteção de via aérea, quando não está entubado, né, a gente faz, enfim, conseguimos fazer bastante coisa a nível de paciente crítico, paciente internado. Em CTI.
Então, a boca, ela funciona ali num paciente grave com um grande risco de uma colonização que possa virar uma infecção, né? Uma fonte de infecção. Então, a gente tem que ficar atento porque uma vez que o paciente está na terapia intensiva, mais suscetível, mais imunossuprimido, aquela condição ruim da boca que vivia num certo equilíbrio, se é que a gente pode falar assim, não tão equilibrado, pode ser a fonte de infecção e o paciente abrir uma nova infecção sistêmica por conta de uma condição bucal ruim.
Sim, até por conta da baixa da imunidade, né? Esse paciente está ali, ele provavelmente está com uma queda da imunidade e essa bomba relógio pode explodir a qualquer momento. Eu costumo dizer que a boca pode ser uma bomba relógio, sim, pode interferir em desfecho clínico, sim. Então, a importância de ter essa equipe é, assim, enorme, sabe? É muito grande mesmo. Não só como uma equipe que apaga incêndio, o dentista parecerista, como acontece, né? Mas principalmente com dentista rotina, todos os dias, dentista dentro da UTI. Com isso, você consegue evitar muitos problemas que um parecerista não consegue, né? Ele só vai para resolver aquela coisa aguda ali, mas você não consegue acompanhar aquele paciente perenemente, né? Então, isso é muito importante, ter um dentista diariamente na unidade de terapia intensiva.
Então, se a gente pensasse num modelo ideal, por exemplo, vamos dizer que eu trabalho num hospital onde eu quero montar um serviço de odontologia. Eu sei que existe uma dificuldade, porque esse reconhecimento ainda não é total pelo plano, né? Então, a gente sabe o quanto isso, eu pelo menos vivenciei isso algumas vezes, assim, o quanto é complicado. Mas se a gente fosse montar um sistema ideal, seria a gente ter uma rotina de odontologia. E essa rotina, olha todo mundo, olha os pacientes em ventilação mecânica, olha os pacientes mais graves. Como é que você acha que seria, assim, se a gente fosse montar um serviço do zero?
Eu vou me basear na minha própria história, porque foi exatamente assim. Eu trabalhei muitos anos como parecerista e consegui ter um serviço integral. Então, eu montei o serviço praticamente não, montei o serviço do zero. Então, eu posso falar com a experiência de quem já fez. O paciente entrou dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele tem que ser avaliado pelo dentista. Então, a gente tem o tempo de 24 horas para conseguir fazer um exame inicial, ver qual é a condição dessa boca. Então, estando o paciente ventilado ou não, em 24 horas ele tem que sofrer uma primeira avaliação da equipe de odontologia. E aí a gente encontra de tudo, né? Então, ali a gente vai anotar todos os procedimentos que precisam ser realizados, já vai entrar em contato com a equipe médica para saber a condição clínica desse paciente, o melhor momento de realização desse funcionamento dessa cavidade oral, sobre higiene oral com esse paciente, se for um paciente que esteja responsivo, a gente vai querer saber quais são as principais dificuldades dele para fazer higiene oral, porque às vezes tem paciente que ele mesmo realiza a própria higiene, né? O paciente está lúcido, orientado, é um paciente jovem que tem destreza manual, então ele pode realizar a própria higiene, e a gente vai instruir a melhor forma de ser feita a higiene naquele momento, naquele ambiente, né? A gente costuma até explicar para o paciente que a boca é outra dentro do CTI, né? Dentro de uma unidade de terapia intensiva. A gente sabe que essa microbiota ela fica toda alterada. Em 48 horas de CTI é outra microbiota, não é a mesma coisa da boca da gente, a boca de casa. Então, esse paciente, ventilado ou não, ele tem que ser examinado em 24 horas. Paciente em ventilação invasiva. O atendimento é todos os dias, sábado a sábado, domingo a domingo. Esse paciente é avaliado diariamente, né? Outros pacientes que têm o risco de disfagia, né? O paciente com disfagia, risco de broncoaspiração. Esse paciente, ele entra no protocolo diário também. Então, até o próprio protocolo de higiene desse paciente disfágico, ele também é o mesmo protocolo que a gente usa para paciente em ventilação mecânica. Outra coisa importante que eu acho, um protocolo que eu acho interessantíssimo, é o de quando a gente tem a previsão desse paciente ser extubado, pedir avaliação da dentista. Pede avaliação pré-extubação, né? A gente vai ver como é que está essa boca, se está tudo direitinho, como é que está a higiene, as condições gerais da boca para ele ser extubado. Né? E é isso, de mais importante, esse paciente que não é ventilado, ele tem uma visita periódica, não é diária, se ele não for disfágico e não tiver ventilado, a visita não é diária, mas a gente sempre coloca a equipe de odontologia à disposição, caso venha a ter algum outro problema. E a equipe multidisciplinar, ela é treinada para entender qualquer alteração dentro da cavidade oral. A gente faz um treinamento com a equipe multi, a equipe assistencial, que vê esse paciente todos os dias, para chamar, acionar a odontologia caso haja algum problema na boca. Então, nós temos aliados, porque nossa equipe é pequena, normalmente uma equipe não vai começar num CTI com um padrão ideal de número de profissionais, então a gente tem que otimizar e pedir essa ajuda para a equipe multi, né? Passou nesse paciente, tem alguma condição esquisita, e não vi isso no treinamento, e essa boca está esquisita. Olha, esse dente aqui eu achei isso. Acionar a odontologia e a gente imediatamente vai averiguar o que pode estar acontecendo. Mais ou menos
Entendi.
esse esquema.
Então, caso o esquema seja de parecer qualquer alteração ali durante a higiene oral, o ideal seria acionar a odontologia. Agora,
Não, Renan, ele não é esquema de parecer, não. Ele vai ser examinado frequentemente, não é diariamente, mas a gente
sim.
coloca assim, a cada 2 dias.
Não,
Não
eu estou
seria
dizendo
sobre.
assim. Caso a gente não consiga montar esse nosso serviço ideal que a gente idealizou aqui, que seria o que a gente gostaria, caso a gente precise trabalhar em sistema de parecer, então qual seria o momento de acionar? E aí eu acho que de qualquer forma o parecerista precisa treinar a equipe multi para ela entender o momento de chamar a odontologia, correto? Assim, porque esse treinamento também é importante. Você falou do momento pré-extubação, quer dizer, fazer uma boa higiene pré-extubação, mas outras situações também seria importante acionar o parecer.
Sem dúvida, sem dúvida. Normalmente, assim,
Eu tive um caso também que era um paciente que tinha feito, não sei se era quimio ou radioterapia, e ele estava com muito sangramento. Me corrija se eu estiver falando errado, eu me lembro dessa forma. Ele estava com muito sangramento gengival e o dentista entrava para fazer laser terapia, pode ser? Estou falando alguma besteira?
não, falando direitinho, que é isso mesmo.
Também é uma situação possível.
Sim, a gente tem muito paciente oncológico, no caso desse serviço que eu faço a gestão, a gente é quase um cancer center, então a gente tem muito paciente oncológico. E a laser terapia, ela é muito utilizada, não só para paciente oncológico, mas também para qualquer outra, então, que precise de cicatrização, de analgesia, sabe, efeito anti-inflamatório. O laser é assim. É um artefato maravilhoso para a gente, sabe? A gente usa muito, muito mesmo. Quando você faz a laser terapia, você aumenta também a microcirculação periférica, se você usa o laser vermelho. Então, você pode, além desse caso que você falou aí, do sangramento gengival, com a laser terapia, ela pode até aumentar um pouquinho esse sangramento, mas nada assim de muito vulto, entendeu? Mas pode acontecer.
Essa também é uma terapia possível dentro da terapia intensiva, dentro do CTI.
Possível e muito utilizada. Não só a laser terapia, mas a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica, ela utiliza um corante, que no caso a gente usa o azul de metileno, a gente cora, faz a descontaminação de uma lesão, é esse intuito de descontaminar lesões na cavidade oral. Então, cora a lesão, aguarda 1 minuto e faz a irradiação com laser vermelho. Isso ajuda muito, até em candidose, nossa, ajuda muito o processo de cura.
E dá um
Mas
alívio para o paciente, né?
sim, o laser ele tem um potencial efeito analgésico. Agora, o efeito analgésico dele, ele é imediato e ele não perdura. O que a gente busca mais com a laser terapia é o efeito anti-inflamatório, que ele cicatriza as lesões mais rapidamente e vai ajudando aquela regressão da lesão como um todo. Agora,
E
o
aí você
efeito analgésico.
acaba diminuindo porta de entrada, né? Porque uma vez que você
Sim.
cicatriza melhor, esse
Curso da
risco da porta de entrada.
O curso da mucosite, que é o caso dos pacientes oncológicos, né? Pacientes principalmente de radioterapia, em radioterapia de cabeça e pescoço, a chance desse paciente desenvolver mucosite é de 100%. Ele certamente vai ter mucosite. Então, a gente faz um protocolo de prevenção com a laser terapia, em que a gente irradia esse paciente diariamente, durante todas as sessões de radioterapia. Então, às vezes, o paciente sofre 33 sessões, então ele é irradiado 33 vezes após a radioterapia. Após ou depois do dia anterior. Normalmente a gente irradia após o início, né? Após o início da quimioterapia, após o início da radioterapia. Mas sendo diariamente, não precisa ser antes da rádio ou depois da rádio, não tem um momento exato. Mas ela ajuda muito na prevenção, a gente tem números ótimos. Além
Ai,
disso,
que bom.
também faz o uso da laser terapia no, na unidade de transplante de medula, né? E alguns pacientes do TMO, né? Do TMO que vão para o CTI, a gente continua acompanhando também com a laser terapia.
É um recurso bastante interessante, né? Ana, e a gente está chegando ao fim aqui desse nosso bate-papo, e eu queria entender, assim, como você falou, você teve a oportunidade e o grande desafio de começar um serviço exatamente do zero. Qual o seu maior desafio? A gente tem profissionais treinados em odontologia hospitalar, o médico é um desafio porque ele ainda não entende bem esse papel. O maior desafio é mesmo o convênio, porque não entende o papel do dentista ainda. Quais foram suas dificuldades?
Olha, eu acho que, ao meu ver, a equipe médica, ela gosta muito da equipe de odontologia.
É
Não só
verdade.
Não só a equipe médica, mas como a multidisciplinaridade toda, não houve nenhuma resistência, pelo contrário, todos muito felizes em agregar odontologia. Então, essa não é uma questão para a gente, são todos muito parceiros, assim, não tenho que falar de equipe nenhuma, a gente trabalha muito junto também. A equipe de cuidados paliativos também, que a gente está agregando também nos cuidados paliativos. Então, não é uma questão. A pior condição é a fragilidade do paciente mesmo. Aquele paciente que está com uma condição que a gente não consegue intervir. Ele precisa do procedimento, mas ele chegou numa fase tão difícil em que a gente é barrado pela condição clínica dele. Então, isso é o que me deixa muito angustiada. Mas não é uma coisa da qual a gente tem o controle, né? Então, essa para mim é a principal dificuldade. Alteração na microbiota oral, assim, manejar a equipe para entender isso, né? Fazer a higiene, a equipe de enfermagem, cobrar essa higiene. A gente tem que ser chato, né, Renata? Então,
Sim.
não estamos querendo fazer amigos, queremos fazer pacientes sobreviver. Então, assim, óbvio, com muita parceria, muito cuidado ao falar, como se dirigir ao profissional, mas a gente tem que cobrar, a gente notifica caso tenha uma higiene oral ruim. A gente costuma falar também que notificação não é para punir pessoas, CPFs, e sim para melhorar o processo e salvar vidas. Então, esse também é um outro desafio, porque são muitas pessoas cuidando de um único paciente. Então, se um falhar, a gente tem problema. Então, estamos sempre atrás dessa equipe, cobrando, e sempre com parceria e muito amor.
Ai, que bom, Ana. Eu fico muito feliz de você poder dividir isso com a gente. Eu acho que muitos serviços de terapia intensiva ainda não têm a oportunidade de ter odontologia dentro. E eu acho que sou muito felizarda. Nos dois hospitais que eu trabalho, um em forma de parecer, o outro com uma forma mais constante, que não é diária, mas regular. Eu tenho essa oportunidade e eu concordo totalmente com o que você falou. Assim, só acrescenta, é uma parceria muito boa. A gente cresce e aprende muito, então acho muito bom a gente disseminar essa boa experiência, porque eu não tenho a menor dúvida de que o paciente vai ganhar demais, e esse é o nosso principal, nosso objetivo. Então, obrigada por compartilhar esse conhecimento aqui com a gente no Papo Crítico.
Muito obrigada, Renata, adorei. Eu sou uma pessoa muito emocionada, então, assim, eu me emocionei na primeira reunião de gerência, em que eu falei, gente, eu tento isso há 7 anos, eu estou muito feliz. Então, assim, eu fiquei marcada como aquela pessoa emocionada, porque realmente quer fazer diferença na vida das pessoas e você não consegue. Então, quem trabalha em CTI sabe do que eu estou falando, né? Assim, o amor que a gente tem pelo que a gente faz. Eu queria te agradecer imensamente e eu estou sempre à disposição, se você quiser me chamar outras vezes, estou super feliz com a oportunidade, tá?
Obrigada, Ana. Eu fico feliz. Eu acho que essa emoção, ela é de quem, exatamente como você falou, está dentro de CTI, né? Da gente poder trazer oportunidade para aquele paciente que está numa situação tão sensível. Obrigada, fico feliz com essa sensibilidade e com certeza vamos ter outras oportunidades. Até a próxima.
Obrigada, Renata. Tchau.